Para você, cooperado, está chegando o informativo da Cotrifred com transparência e credibilidade, apresentando aos associados e ouvintes as informações sobre tudo o que acontece no seu empreendimento. Mantenha-se informado, pois está entrando no ar o programa da sua cooperativa.
Cooperativa é o caminho da igualdade, autonomia, independência e adesão. Compromisso com a nossa comunidade, resgatando pela força da união.
Olá, amigos ouvintes do informativo da Cotrifred, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, através das emissoras de rádio que formam a rede forte do cooperativismo regional, através das ondas do rádio. Eu sou Giovanni Sabino e convido vocês para que permaneçam conosco nos próximos 20 minutos, falando um pouco mais de Cotrifred, da vida, das atividades da nossa cooperativa. Daqui a pouco, a gente tem a participação aqui do Carlos Ramiro Joaquim. O Ramiro, que é engenheiro agrônomo, um dos profissionais do departamento técnico da nossa cooperativa e que vai falar para a gente aqui no nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente fala com ele, mas antes eu quero lembrar vocês aí sobre o Dia das Crianças Cotrifred, convidando a todos para curtir com o seu filhão aí um dia divertido. Brinquedos, cama elástica, piscina de bolinhas, bolo, pirulito, balão, desenho para colorir, muita diversão. Isso tudo vai acontecer no sábado, dia 13 de outubro, das 9 da manhã às 4 da tarde, no estacionamento da Agropecuária da Cotrifred, em Frederico Westphalen. Então, festança aí para comemorar o Dia das Crianças no próximo dia 13 de outubro. Lembre-se, hein, das 9 da manhã às 4 da tarde, no estacionamento da Agropecuária em Frederico Westphalen, em frente ao supermercado da Cotrifred. Tem muita diversão para a criançada e você pode aproveitar. Vamos conversar então com o Carlos Ramiro Joaquim, engenheiro agrônomo da Cotrifred, destacando as atividades do departamento técnico da nossa cooperativa nos últimos dias. Seja bem-vindo, Ramiro, ao nosso informativo da Cotrifred. Boa tarde.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde aos nossos associados, aos nossos ouvintes aí. Primeiramente, obrigado pelo convite novamente. É uma satisfação sempre falar com amigos e os nossos assistidos aí.
Sempre que a gente conversa com alguém do departamento técnico da Cotrifred, a pergunta inicial é como é que anda o trabalho aí com relação à nossa região, aos atendidos, aos assistidos aí pela Cotrifred. Afinal de contas, estamos num período de muito trabalho aí na agricultura e também num período, de certa forma, pelo que tenho conversado com alguns amigos por aí, Ramiro, de uma certa preocupação, principalmente com as lavouras de trigo. Tivemos problemas no início da implantação da cultura, o inverno também muito forte, aí também geadas em algumas épocas que assustaram aí os produtores, mesmo sendo uma cultura que se adapta ao frio, que é do frio, mas agora nesse período aí de colheita, propriamente dito, muita chuva também. Como é que está acontecendo tudo isso na nossa região?
Olha, Giovanni, está uma situação bem... Passamos por complicações bem restritas, né? bem complicado no início do plantio da nossa cultura, do trigo aí. E ela teve até, depois o tempo alinhou, tivemos aquela precipitação de chuva depois na fase de emergência ali, o trigo germinou meio desparelho, algumas lavouras meio desuniforme. Depois o clima alinhou, a cultura também se desenhou muito bonita, né? E veio realmente muito bom, com uma sanidade muito perfeita, né? Fazia anos que nós não tínhamos uma sanidade em trigo tão boa e regular como tivemos nessa safra agora, em decorrência do clima, né, Giovanni? Principalmente. Correu um clima bastante seco para trigo ali na fase de floração. Bastante frio, tivemos aquela incidência de geadas que deu ali na segunda quinzena de julho, agosto, não me lembro agora, se precisar bem certinho, mas que realmente agora a gente está percebendo que ela deixou um resultado, não vai ser muito grande o estrago, né? Mas hoje, esses últimos dias, a gente percorrendo as lavouras de trigo, aí a gente começa a perceber a quantidade de cacho branco em função das geadas, né? Então, não vai ser uma perca muito grande, muito significativa, mas no, nós vamos ter uma redução de produtividade em função da geada também, né? Então atrapalhou um pouco, sim. E agora o que está nos deixando mais preocupado é essa intensidade de chuva que está ocorrendo esses últimos dias, né? E a tendência para frente também não é muito animadora, né? É possibilidades de chuva que está entrando esse final de semana aí, de perdurar durante a semana toda aí que vai entrar. Então nos preocupa bastante, bastante lavoura de trigo já, aqueles materiais de ciclo mais precoce, né, Giovanni? Já estão prontos para serem colhidos, né? Então nos preocupa muito, porque em função desse excesso de chuva, aí atrapalhando a colheita, nós vamos perder bastante pH, né, do trigo, que é o que hoje nos diferencia para nós ganharmos um preço bom lá na frente. Então nós estamos torcendo aí para que essa chuva dê uma acalmada, se tocar de vinho essa semana que vai entrar aí, ela que venha numa quantidade não muito grande, né, e não nos atrapalha aí a colheita do trigo. Já temos alguns associados nossos colhendo, né, já começamos a colher ainda algumas manchas que estavam mais secas, né, então ainda não estamos acompanhando os resultados, que não conseguimos falar com o pessoal ainda, mas a expectativa é boa. As lavouras são muito bonitas, né, as lavouras estão bem, bem formadas, uma qualidade de grão, para a gente debulha bastante caixa e visualiza uma qualidade de grão bem, bem agradável aos olhos, né. Vamos esperar aí que o resultado final para o nosso produtor, nosso plantador de trigo da região aí, que tivemos uma área bem significativa em detrimento do pessoal ter saído da cultura do milho, né? Nós tivemos um plantio de trigo bem, bem alavancado, vamos dizer assim, na área de atuação da nossa cooperativa. Vamos esperar aí colher bons frutos aí, né, aqui agora, esses próximos dias.
Tem um detalhe muito importante do trigo, Ramiro. Eu sei que você defende muito isso, que é o papel dele, além do nosso pão de cada dia, né, que não dá para esquecermos, o papel dele na nossa mesa, propriamente dito, claro, mas, acima de tudo, na rotação da cultura, né?
Eu sou um defensor nato desse cereal, né? Gosto muito da cultura do trigo. Acho que, em vez do produtor deixar a terra lá com aquele vazio outonal lá, deixar a terra sem cobertura, que faça pelo menos uma cobertura, né, com a cultura do trigo, para que a gente consiga fazer a implantação da cultura da soja numa condição muito favorável, de baixa infestação de planta daninha, principalmente, né? E a gente sempre, uma cultura de soja implantada numa resteva de trigo, ela parece que ela vem com um verdejo muito bonito, né? É um plantio muito bonito, é um plantio que a cultura da soja, eles casam muito bem uma com a outra, uma após a sucessão da outra, né? Então é uma rotação de fundamental importância para a soja, né? E a gente fica feliz aí que a região voltou a adotar essa prática de implantar o trigo. A gente fica um pouco aborrecido às vezes por nós não termos uma condição de preço favorável que deixaria o nosso produtor contente no final, né? Porque não adianta também nós plantarmos a cultura e o resultado final depois não for positivo, né? Mas isso aí são políticas agrícolas ainda que nós temos que evoluir muito ainda, né, Giovanni? Então, não depende muito da nossa cooperativa, depende de um cenário regional aí, no cenário nacional aí, de importação, exportação desse material aí, para que o produtor consiga ganhar preço. Tivemos aí no estado do Paraná aí bastante quebra em função de chuva, granizo, em função de geadas também. Então, as colheitas lá já estão em franco avanço, né? Então, ainda não temos os resultados, como é que está saindo essa colheita, né? Mas é um estado que sempre planta muito o trigo, uma qualidade maior que a nossa, sempre em função de clima e solo, né? Mas esperamos sim que o nosso assistido aí, ele tenha bons frutos aí colhendo esse cereal esse ano.
Um outro detalhe, Ramiro, já que estamos falando nas principais culturas aqui da nossa região, diz respeito também à implantação das culturas de milho, né? Diga-se de passagem, de uns tempos para cá, eu pelo menos me considero leigo no assunto, né? Não sou produtor, mas fico impressionado com a tecnologia que tem sido investida nos cultivares de milho, né? A cada ano me surpreendo mais com as tecnologias. Óbvio que tudo isso também aumenta, digamos assim, o valor do investimento, mas o resultado no final também sempre nos surpreende. Venho de um tempo que se falava em produção de 20, 30 sacos por hectare, que fazia sucesso. Hoje em dia chegamos facilmente nos 200 e superamos essa marca em muitas situações. Então é uma outra cultivar também que para a nossa região faz uma baita diferença. Né?
Realmente, Giovanni, eu sou um defensor também, tanto do trigo quanto do milho, na questão de rotação de cultura. E esse ano, os materiais de milho que foram implantados na região aí estão vindo assim, que é uma salada, vamos dizer, né? É muito bonito esses materiais implantados, esses novos. Nós temos novos lançamentos também implantados em algumas áreas aí dos nossos produtores. Temos novidades aí para vir para o ano. Nós temos uma área demonstrativa no município de Iraí, que nós temos 16 híbridos de milho plantados lá. Ontem até nós estávamos visualizando ele lá. É fantástico, né? Não tem nada de diferente do que a gente fez em uma lavoura comercial, né? Mas a gente tem um olhar clínico mais detalhado lá, a gente cuida dos detalhezinhos, como são parcelas pequenas, né? A gente está meio seguido lá, olhando, junto com o nosso produtor lá, o Cavazotto, que tá conduzindo a área para nós. E a lavoura em si, ela está muito bonita, né, Giovanni? O milho em si, esse ano, não tivemos, graças a Deus, aquela preocupação que nós vimos na mesma época, o ano passado, correndo que nem mala de louco, atrás de inseticidas para controlar a lagarta do cartucho. E esse ano, praticamente, acreditamos que vamos passar batido, né? Não vamos ter. Tivemos algumas situações, casos pontuais de um que outro assistido nosso, entre os 8 municípios aí, que tiveram ataque de lagarta na cultura do milho, né? Mas em si, nós não tivemos problema, assim, de muito estrago, né? A lavoura, ela vem sendo bem conduzida, ela vem sendo bem manejada pelos nossos assistidos, a maioria deles já com uma segunda de nitrogenado nessa cultura. O milho vem que é uma salada, né? Então, com possibilidades de boas chuvas aí, calor vindo pela frente, o milho cresce um palmo por dia, como se diz o gaúcho, né? Então, ficamos muito contentes, sim, estamos muito contentes, sim, com essa cultura. E vamos esperar aí que o nosso produtor, ele lá na frente, hoje o preço do milho, ele está até favorável, né? Vamos dizer assim, está num patamar bom. Esperamos que ele não baixe desse valor de R$ 35,00 que o produtor estaria ganhando hoje, R$ 37,00, né? Para que lá no final ele consiga visualizar um lucro favorável, que ele não desista da cultura, né? Que ele continue apostando nesse cereal aí, que também nos depende, a região depende muito, porque a nossa região, ela é muito da avicultura e da suinocultura, e isso faz com que a região tenha que produzir uma quantia de milho em larga escala, né? Nós tivemos a grata satisfação também de fazermos bastante contratos futuros de milho, né? O nosso presidente, ele e a direção, e o conselho, eles tiveram a alegria de fazer contratos bons para os nossos associados aí. Então, temos um volume muito grande de contrato feito, realizado com nossos produtores, nossos associados aí. E esperamos, sim, que ele tire uma alta produtividade nesses materiais e que ele colha acima dos seus 150 sacos por hectare aí no sequeiro, para que ele também consiga sobrar uma graninha ali no mês de janeiro para pagar os seus débitos, para conseguir custear a lavoura de soja safrinha, que ele vai ser implantada logo em seguida. Então, é uma coisa puxa a outra, né, Giovanni? E não paramos, né?
Já que você falou na soja safrinha, Ramiro, qual é a expectativa também?
Olha, nós estamos com uma expectativa muito grande de plantio em cima da área de milho, né? Então, ainda não temos os dados corretos, precisos ainda, de quanto por cento a área de milho, se é que ela aumentou ou se ela permaneceu estável, que nem a última safra. Ainda não temos esses números na mão, né, Giovanni? A Emater também ainda não divulgou, não que eu esteja sabendo, né? Não divulgou, se ela divulgou, eu não fiquei sabendo ainda dos números de plantio de milho, a intenção de plantio de milho na nossa região. Mas nós, falando da cooperativa em si, nós tivemos uma participação maior no mercado de venda de híbridos de milho comparado com o ano anterior. Se isso é reflexo de aumento de área ou se isso é reflexo de nós tirarmos as vendas de milho dos nossos concorrentes e passarmos para o nosso lado, isso aí a gente nós não temos como saber ainda, né, Giovanni? Mas comparado com o ano passado, nós tivemos uma participação maior na cultura na implantação da cultura do milho, e isso nos deixa feliz, né, Giovanni? Nos deixa feliz porque nós acreditamos que o nosso assistido, ele cada vez acredita mais na cooperativa deles, e isso para nós é um motivo de alegria, né? Porque a gente tem um trabalho diário aí, não só do departamento técnico, mas do entorno em si, né? De nós sermos competitivos cada vez mais no mercado, para que o nosso produtor cada vez mais ele faça aquisições de qualidade, com preços adequados dentro da nossa cooperativa, que ele não precisa sair de dentro da cooperativa para buscar uma condição de preço diferenciada em outra revenda, num concorrente. Mas a concorrência faz parte do mercado. Se não tivesse o concorrente, nós não estaríamos tão bem assim, tão qualificado que nem nós estamos hoje, né? Então, uma coisa puxa a outra e só faz a cooperativa crescer.
Um outro detalhe para que tudo aconteça da melhor forma possível e que a gente precisa estar sempre atento, até porque a agricultura é uma empresa a céu aberto, é a condição climática, Ramiro. Quais são as perspectivas, até porque estamos ouvindo falar muito aí de uma possibilidade, mesmo que fraco, da existência de um El Niño? O que vem por aí com relação ao clima, até porque é tudo previsão, né? Mas onde a gente tem uma previsão, algo pode acontecer, né?
Realmente, Giovanni, eu particularmente tenho acompanhado bastante esses sites de meteorologia aí, Climatempo, Somar, esse pessoal do Canal Rural aí, esse pessoal da Terra Viva aí, a gente acompanha bastante essas notícias sobre clima nesses últimos dias aí, meses aí, do mês de agosto para cá, em função de nós também termos uma notícia aí para nós passarmos para os nossos produtores, por mais que eles também assistam os mesmos canais que nós assistimos, né, e tenham as mesmas informações que praticamente nós temos, mas a possibilidade sim de um El Niño, ela é iminente, né, ela pode acontecer. Não sei se vai ser numa intensidade alta, se vai ser numa intensidade moderada, mas a possibilidade de acontecer é muito grande, né. Já temos alguma coisa de aquecimento das águas do Pacífico, isso que faz acontecer o El Niño, né, Giovanni? Então, a expectativa nossa é grande. Essa primeira quinzena de outubro aí, ela é decorrência, ela vai ter uma decorrência de intensidade de chuva um pouco acima do que se estava previsto, né? Esperamos aí que o pessoal consiga implantar a cultura da soja aí logo mais para frente aí, numa condição de clima favorável. Aí, geralmente, o ano passado nos atrapalhou um pouco, né? Nós tínhamos a questão de uma primavera com um pouco menos de chuva, depois choveu na colheita, depois acabou, nós na hora de nós plantarmos a cultura da soja, passamos por um estressinho hídrico ali, que passou 15 dias, 20 dias ali, que nós não conseguimos plantar, e aí atrapalhou um pouco. Esperamos que esse ano não atrapalhe, né, Giovanni? Que a gente consiga fazer o plantio da soja de uma maneira bem, bem democrática, vamos dizer assim, né? Com baixa intensidade de chuva, que o produtor consiga plantar numa condição de solo favorável, para que a cultura consiga germinar de uma maneira adequada, né?
Ramiro, nosso tempo vai passando rápido demais, até quando a prosa está boa, isso acontece ainda mais fácil, mas obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por sempre estar aí preocupado também com a nossa região. Eu sei de que isso vai muito além do que a própria remuneração, até porque você gosta do que faz e está estampado aí no dia a dia das suas atividades. Então, para ti, para todo o departamento técnico da Cotrifred, aí um bom trabalho e parabéns pelo que vocês têm feito pela nossa região.
Obrigado, Giovanni. Aí nós nos colocamos sempre à disposição para falar com nossos associados, para conversar com você, sempre uma satisfação. E desejar um bom final de semana a todos nossos associados e a você, e que a semana aí decorra de uma maneira com baixa precipitação aí para não atrapalhar a cultura do trigo aí que está na iminência de ser colhida. Mas vamos fazer o quê, né? Vamos aguardar, torcer para que o clima ocorra de uma maneira cordial aí para que nós consigamos fazer as práticas culturais dentro das nossas lavouras de uma maneira adequada. Um grande abraço a todos, hein?
E sendo assim, meus amigos, a gente encerra o informativo de hoje. Lembrando a todos que chegaram há pouco aí no nosso encontro semanal de rádio, que tem comemoração para o Dia das Crianças no próximo sábado, dia 13, das 9 da manhã às 4 horas da tarde, no estacionamento da Agropecuária da Cotrifred, em frente ao supermercado em Frederico Westphalen. Muita diversão, brinquedos, cama elástica, piscina de bolinha, bolo, pirulito, balão, desenho para colorir, tem muita diversão esperando por você, então aproveite para comemorar o Dia das Crianças com a criançada nessa atividade que a Cotrifred vai promover no próximo sábado, dia 13. Sendo assim, nos resta aqui agradecer a cada um, a cada uma de vocês pela atenção, pela parceria, por terem ficado ligados, sintonizados no informativo de hoje. Fiquem com Deus, que Ele sempre nos abençoe e até sábado que vem.
Informativo Cotrifred, o programa de notícias da sua cooperativa. Até o nosso próximo encontro.